Bem-vindos a Backlog Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogo. E aqui comigo, performando enquanto enfia um condensador espinhento na cara dos demônios infernais, Felipe Lins, o Lee.
É difícil não pensar em nada edge quando você tá jogando esse jogo, cara.
E arrasando numa calça justa de oncinha com lantejoulas, Klebs.
Eu tenho que dizer que eu acho que eu sou a pessoa com mais conhecimento de metal dessa mesa.
E chegando rápido, como um morcego fugido do inferno, eu, Joaquim Ramos, o Joca, o seu host nesse podcast. Sejam bem-vindos ao Backlog Game Club. O jogo desse mês que nós vamos estar é Brutal Legends. Agora, pra quem não conhece, e principalmente como esse é o nosso primeiro programa, a gente vai explicar um pouquinho pra vocês o porquê do nome Backlog Game Club e o que é o Backlog Game Club. Lins, fala pra quem tá ouvindo aqui, que não conhece o grupo, o que é o Backlog Game Club.
Bem, backlog é um termo que vem do inglês, que ele se refere a uma acumulação. Geralmente de trabalho ou de alguma coisa que você precisa fazer, alguma atividade que você precisa fazer. Ao longo dos anos, eu acredito que todo mundo vai aproveitando promoções, comprando jogos e vai meio que criando a sua própria pilha da vergonha, né? Então a ideia do Backlog Game Club é justamente a gente conseguir ir aos poucos diminuindo essa pilha da vergonha. Então todo mês a gente escolhe um jogo e aí a gente faz mais ou menos como um clube do livro, só que na verdade é um clube do jogo. Nós jogamos ele em comum, aproveitamos para discutir no grupo do Telegram e ao final a gente chega aqui para gravar esse podcast que é um projeto que a gente está iniciando agora.
Klebs, explica para quem está ouvindo como é que funciona o podcast aqui.
Então, todo mês lá no nosso grupo a gente vai sortear um jogo, fazer uma votação e tal, cada um coloca alguns jogos, normalmente curtos e que todo mundo tem fácil acesso. E aí a gente joga ele por um mês, e quando esse mês termina, a gente discute entre esse mês o jogo, e no final no próximo mês, no caso, a gente escolhe um novo jogo e o ciclo se repete. A gente joga esse jogo, discute ele, e por aí vai, a gente vai eliminando os jogos da pilha.
É, e a gente aproveita esse espaço aqui para, junto com as nossas opiniões, as nossas experiências, e também as experiências do pessoal que está no grupo e divide, falar um pouquinho sobre o jogo e condensar a nossa experiência com cada jogo do mês. Apresenta pra gente o Brutal Legend, fala um pouquinho dele pra quem tá ouvindo.
Brutal Legend é o jogo que foi lançado em 13 de outubro de 2009. O designer dele foi feito pelo Tim Schafer e a desenvolvedora dele é a Double Fine. Ele é um jogo de ação, aventura e estratégia em tempo real, RTS. E ele saiu pras plataformas Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux e macOS.
Lins, fala um pouquinho sobre o Tim Schafer pra gente.
Cara, o Tim Schafer, ele é o diretor desse jogo, né? Ele é um designer de jogos norte-americano. E ele é bem famoso por títulos que ficaram muito populares durante a década de 90, que foram alguns como Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts. E ele também co-desenhou alguns outros jogos clássicos como o The Secret of Monkey Island e o Day of the Tentacle. Se você não conhece esses jogos, provavelmente você talvez seja uma pessoa que não é muito chegada a Adventures, point and click, né? Ou então talvez porque você seja novinho e nunca tenha jogado algo daquela década, né, de 90 e o início dos anos 2000. Mas são jogos muito interessantes porque eles são focados em narrativa e em quebra-cabeças. E ao longo do tempo o Tim ele foi variando o que ele gostava de fazer. Ao invés de ele fazer só o point and click, ele começou a trabalhar um pouco também com plataforma, que foi o caso do Psychonauts. E quando foi esse Brutal Legend agora, ele resolveu fazer algo bem autoral. E ele trabalhou com um artista muito conhecido também por comédia e por gostar de rock, que é o Jack Black.
É uma coisa que a gente vale a pena mencionar do jogo, é o incrível elenco que tem dos personagens, né? Com as vozes e tudo. Posteriormente a gente vai falar um pouquinho mais com calma, mas você vai ter o Jack Black no elenco, você tem o Ozzy Osbourne, você tem o falecido Lenny Kilmister, como, entre outros personagens, você tem o Tim Curry dublando um dos vilões do jogo, do Viculus, sabe? Então você tem um elenco absurdo de gente nesse jogo, que chamou a atenção enorme pra ele na época.
Sem contar não só pelo elenco em questão de atores e vozes, mas no elenco musical também. Tem uma seleção de músicas que vai desde dos rocks mais clássicos dos anos 80, 90, até algumas coisas levemente começo dos anos 2000, e ele vai fundo nessa soundtrack, ele se baseia quase inteiramente na soundtrack que ele tem.
É, depois a gente vai falar um pouquinho como se mistura. Essa soundtrack dele se mistura um bocado com a história do jogo, né?
É, faz meio que uma simbiose, porque é um projeto que eu acho que foi algo colaborativo entre o Jack e o Tim, no sentido de resgatar algumas experiências pessoais do próprio Tim em relação a ser road e tal, com as ideias também de comédia do Jack em relação a essa temática de metal e aqueles discos, aquelas temáticas bem comuns dos metais da década de 80, 70, aquelas coisas bem, bem dark, cheias de demônios e de sacrifícios e spikes e o pessoal tudo de preto, invocando, meio que misturando umas coisas meio infernais com pintadas dos bastidores de uma banda de rock, né?
É, e ele tem ele é basicamente uma versão fantástica dos bastidores de uma banda de rock, dos bastidores da vida do todo mundo, da equipe em volta, né? Porque depois quando você coloca mecânica de RTS, você envolve toda a estrutura por trás de uma banda, toda a indústria em volta de uma banda, sabe? Dos holds, dos técnicos de som, das groups, de tudo. E ele brinca um bocado com uma sátira, né, de toda essa mitologia do rock, toda essa mitologia particularmente do metal e das suas vertentes e todos os seus exageros. Ele pega os exageros do metal e transforma numa parada fantástica, sabe? O cara tem o cabelão que voa. Você tem o Ozzy literalmente saindo do inferno na forma de um morcego em determinado ponto. Você tem, cara, você tem nego fazendo solo de guitarra em cima de moto. Você tem um monte de tudo exagero. Todo mundo se veste com spike e preto e não sei. Tem muito desse exagero, assim. É bacana, assim, a identidade visual do jogo.
Gostei de tu ter usado a palavra exagero, porque é justamente isso. O jogo é uma grande caricatura. E à medida que você vai jogando, ele não te deixa esquecer nunca de quão caricato ele é. Porque os estereótipos estão lá. O exagero, como tu falou, é bem presente. Tanto no costume design, tanto também como na tipografia. E os movimentos, as cenas, toda essa iconografia, ela é toda feita de forma bem caricata mesmo.
Eu acho muito interessante também nisso, que ele não só pega no sentido só do heavy metal, ele vai para as outras tribos vertentes disso. Ele passa pelo black metal, ele passa pelo thrash metal, ele vai um pouco pro death metal. E não, não só em questão sonora, mas na questão de visual, na questão de mecânica.
Ele vai pra outras vertentes também, né? Ele vai pro gótico, ele vai pro no metal, sabe? Ele brinca um pouco com isso. Ele brinca de um jeito até meio escroto com alguns, mas ele brinca com essa, com todos esses lados do metal. Ele nunca sai do metal, ele podia...
É porque faz parte, né? Tipo, mesmo dentro do ambiente do metal, ele não é uma comunidade homogênea, né? As próprias comunidades de metal, elas têm suas rixazinhas entre si, e algumas pessoas, os headbangers, são meio preconceituosos com algumas coisas mais novas. Aí tem sempre aquelas discussões sobre de uma banda que ficou comercial demais, outra banda que ainda mantém as suas raízes autorais, sempre tem essas discussões no meio do metal, né? E aí ele meio que utiliza um pouco dessa cultura mesmo, a palavra é essa cultura que envolve o meio do metal para poder construir essas brincadeiras que eles vão fazendo durante o jogo.
É que eles usam isso não só para buildar a estrutura mecânica do jogo, tipo, o metal não é só uma estrutura mecânica, mas o que você falou realmente dessa briga de sellouts com se manter as suas raízes e tal, ele usa isso até mesmo como história, como ponto inicial e focal da história, e aí ele parte para outros momentos, para outros tipos de situações de metal e tal. Então ele não só usa a cultura metal pra mecânica, mas ele usa a cultura metal como história, como maneira de se buildar aquele mundo.
Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do jogo e as nossas experiências jogando o jogo. Só quero deixar um aviso para quem não jogou o jogo, ou quem jogou muito inicinho. A partir desse ponto a gente tem alguns spoilers menores, a gente não vai dar os spoilers mais agressivos, antes, pelo menos não antes do terceiro bloco. Então, vai ter alguns spoilers. Se você se incomoda muito com spoiler, talvez seja bom você jogar o jogo com base no que a gente já falou e voltar para participar, para ouvir com a discussão já mais participativo na discussão. Então, vamos lá?
Assim, o jogo ele tem dois momentos, certo? Ele tem um momento em que você começa o jogo mesmo, mas a história já começa pré-jogo, ela começa durante a apresentação. Quando você inicia o jogo, a primeira coisa, após os créditos, após as logos das produtoras, você tem um vídeo do Jack Black, que ele tá sendo seguido por uma câmera, ele tá chamando você, que é o interlocutor dele, para você acompanhá-lo para uma loja de raridades de rock, né, em que ele vai te levar, em que vendem LPs, que é uma coisa que é realmente bem raiz do metal, bem da cultura mesmo de audiófilo, e daí ele te leva para essa loja, onde ele fala que tem um disco que ele precisa te mostrar, que ele é lendário, né, legendary. E daí ele inicialmente ele faz toda aquela apresentação meio canastrona, meio eu vou te levar para um lugar aqui, vou te mostrar um negócio muito massa, chega junto aqui, não sei o que, faz uma graça lá, e aí ele, poxa, cadê, não tô encontrando, pera, será que venderam, velho? Poxa, eu não quis comprar isso porque eu pensei que se eu comprasse eu ia cometer uma espécie de crime contra, tipo assim, o espírito dessa obra, né? Aí, essa apresentação, ele encontra, né, o LP ali. Ah, achei. Aí ele abre pra você, e na hora que ele abre, o jogo já entra automaticamente no menu de iniciar o jogo, e que eu acho essa transição sensacional, talvez seja a das melhores coisas que eu vejo nesse jogo, é esse comecinho.
Não, e aqui você também já vê uma parada muito boa, que é a identidade gráfica do jogo, né? Uhum. O menu já é carregado pra cacete, com aquela identidade gráfica não só do jogo, que ele faz bem, mas banhado naquela identidade gráfica do metal, sabe? Aquelas letras super estilizadas, as cores, chama, caveira, com dente e tal.
Eu tenho que dizer que eu passei uns bons 5 minutos ficando brincando naquele menu, porque quando você vai, tipo, você tem a opção de new game, aí o new game é uma parte da capa, é a contracapa. Aí continua e é o outro lado, e aí você vai virando, tipo, conforme você vai indo pra cada um dos menus, options, extras e tudo mais, é a mão do Jack Black virando o disco e mostrando as outras opções. E isso eu achei incrível, eu fiquei, tipo, uns bons 5 minutos brincando nesse menu, porque era maravilhoso.
Mas é incrível mesmo, é realmente incrível, e eu fiquei impressionado como eles fizeram tecnicamente isso, porque ele é bem suave a transição, você não fica com aquelas coisas muito lentas e tal, até que ele tem um delayzinho entre trocar para um menu e outro, mas ele carrega rápido e é algo realmente gostoso de você ver, especialmente por conta da arte de capa, que é muito bonita, e ela resgata bem essa questão que o jogo vai querer te passar, né? E daí a gente inicia um novo jogo e vai realmente entrar na história do jogo. Você tá acompanhando um cara chamado Ed, olha só aí do Iron Maiden, já referência ao Iron Maiden, né? Uhum. E ele é um road, que é um cargo dentro de uma banda, em que é uma parte da equipe técnica que auxilia na montagem e na manutenção do palco e também...
Faz testagem de som, carrega isso.
Olha, é assim, sendo bem sincera, Road é um faz tudo no mundo do rock.
É tipo isso, ele é um pau pra toda obra, é verdade.
É, né, também é legal que ele é um cara que quer assim, você vê o personagem, que ele é um cara que quer estar inserido naquele mundo, mas ele é só um peão, ele não é um rockstar, ele não é um guitarrista famoso. Você pega um cara ground level, né, mundano, pra poder trazer.
É, e você percebe claramente que ele tem tipo uma espécie, logo no começo ele já deixa claro que ele tem uma espécie de frustração, porque é como se ele quisesse fazer o negócio voltar às raízes, mas ele meio que não tá gostando como a banda tá caminhando, sabe? Ele vê que eles estão fazendo muita besteira, eles estão se vendendo demais, e ele meio já tá naquela vibe de headbang, tipo, eu queria que esses caras estão matando o metal.
Na verdade, a gente já parte do ponto que, tipo, aquilo ali, aquele caras do metal seriam mais o metal colorido, tipo, com algo mais parecido com Fallout Boy, Panic at Disco, esses caras que são mais pop e não tanto, tanto metal dos anos 80 e 90.
E aí é que mora a frustração dele, porque ele admira esse estilo raiz do metal e ele tá vendo isso ser... essa mudança de tempo, essa parte mais comercial, mais pop, e ele tá insatisfeito com isso, né? E ele não está, ele demonstra claramente essa insatisfação. Quando então, durante um show, um dos integrantes faz uma manobra lá meio arriscada e causa um acidente. E esse acidente faz com que o palco desmorone em cima do Road, né, do Ed. E aí, de alguma forma fantástica, que parece história de álbum de metal mesmo, ele é transportado para um outro mundo, onde ele parece que ele acaba de ser invocado como um demônio, e ele tá lá com os cultistas ainda ao redor dele, e ele precisa entender o que tá acontecendo, né?
Não, nesse mundo, ele adquire, né, três... Não me fui agora se foi exatamente no início do jogo, mas que no início do jogo você já tem pelo menos dois desses itens, acho que o terceiro é que você consegue depois, que é o machado de combate, que é o Separator, uma guitarra Flying V, chamada Clementine, e acho que em um segundo momento você consegue um carro, né, um Deduce.
Isso. É bem no comecinho também, o carro.
É logo, porque você vai precisar, que até que pra época o jogo ele tinha um mundo relativamente grande, sabe? Você realmente precisa do carro pra se locomover.
É como se fosse a parte tutorial, né? Essa parte inicial em que ele é invocado e que você é apresentado ao mundo novo que você tá chegando, ele vai ser mesmo meio que uma espécie de tutorial, em que você recebe o machado de batalha, que é a sua arma melee. Ele recebe a guitarra, que serve pra ele poder conjurar magia e também...
As magias do metal, show, né?
É, exatamente.
Que bem ou mal, mais uma vez, permeando, as suas habilidades especiais e as suas magias são salvos de guitarra, são coisas de metal, sabe? Você tá com o poder do metal. O Deus Metal!
Metal, cara!
Face Melter! Muito maravilhoso quando ele faz isso. Mas só voltando um pouco pra trás, quando começa essa cinematic, tipo, do começo e tal, dele falando do metal tá morrendo e não sei o quê, também vem um rolê que é, tipo, a frase que meio que ele segue pro jogo todo. Que é, tipo, tem... No momento que o cara tá caindo do palco e acontece toda a treta, o Ed vem com uma frase que é tipo, o trabalho de um road é sempre tá nas trevas, tá na escuridão. Às vezes ele só aparece pra fixar um problema. E ele vai com essa frase durante muito tempo além do jogo. Tipo, então é legal você lembrar dessa frase no começo, porque ele vai com essa frase e ele builda muita coisa do personagem a partir dessa frase.
Até porque ele mesmo, como um road, ele vai atuar nesse mundo, porque a história central desse mundo é que existe uma espécie de governador, imperador do mal, né?
Ele é tipo um demônio, né? O demônio fica meio fora de contexto de ser maligno, porque tem muita coisa dark e tal, por conta da estética do jogo.
Metal.
É o Doviculus, que é dublado pelo Tim Curry. Que ele é tipo... ele é uma caricatura de um manager. Ele é basicamente um evil manager. E que é o cara que tá querendo acabar com o metal de verdade pra colocar um glam metal, sabe? Um glam rock.
Isso. E ele tem um visual todo inspirado no glam mesmo, com aquelas coisas bem, bem características do estilo. E aí o que acontece é que o personagem principal, ele chega numa espécie de revolução em construção. Ele conhece o Lars, né? Que é o líder da... Que ele é uma espécie de um líder de uma revolução, e ele é levado até lá por uma garota que encontra com ele naquele local em que ele foi invocado, né? Durante o tutorial, você conhece uma garota, né, que se chama Ofélia, e a Ofélia, ela meio que te guia, ela vai te dizendo, tipo, ela te encontrou lá naquele local, te ajuda a escapar da garra dos cultistas, e aí, tipo, estranhamente o personagem principal, ele tá totalmente ok com esse mundo, pra ele é muito mais interessante do que aquela vidinha bosta que ele tava vivendo. Então, a gente pode dizer que esse jogo esse jogo, primeiro de tudo, é um isekai, né?
Nossa senhora. Não, porque ele morre no acidente ainda, né?
Acidente vai parar em outro mundo fantástico.
Onde, por motivos místicos, as habilidades do mundo anterior tornam ele o herói lendário nesse mundo.
É muita cara de Isekai, cara.
Isso vale ressaltar também que um ponto que o jogo faz de escolha de design que é muito interessante é que o jogo não... Muitas vezes ele não para pra te contar uma história. Os personagens vão conversando enquanto você tá batendo em demônios. Então, tipo, nesse primeiro momento, o humor... Ele já fica bem escrachado o humor dele, que é um humor bem filme Sessão da Tarde.
É bem Jack Black, cara. É bem Jack Black mesmo.
Mas ao mesmo tempo ele não para e, tipo, vamos colocar uma cutscene com esses personagens interagindo. Não, você vai jogando e eles vão conversando.
Não, mas tem alguns momentos em que realmente ele faz essa parada pro cutscene, mas é só em momentos assim, ele tem uma sessão pra você completar, e aí eles ficam conversando entre si. Quando você completa essa sessão, aí tem uma cutscenezinha pra apresentar um inimigo, ou pra apresentar uma conversa. É mais uma coisa de transição mesmo, as cenas, mas de começo, de final, de etapa, né, como se fosse um capítulo.
É, mas ele não mete cutscene durante no meio da
ação.
Não. Você vai tendo diálogo enquanto tá tendo ação. Nesse ponto, já pulando um pouquinho da história, depois a gente retoma, já falando um pouquinho de mecânica, nesse ponto, a parte hack slash dele, né, de que meio que sandbox, meio de combate ali, é muito bacana, assim, eu gosto, eu acho que é um ponto alto do jogo, justamente ele evidencia um dos pontos baixos do jogo, que é o RTS. Que é um RTS de controle ainda por cima, porque eu joguei no videogame, eu joguei no Xbox. Então, se ele fosse mais focado nisso, ele seria muito mais maneiro, sabe? Ele tem um problema, é que ele foi vendido muito como um hack slash, ainda mais que estava no auge dos hack slash ali do PlayStation 2, do Xbox, do PS3, tipo o God of War e tal. Ele foi vendido meio que como um God of War, e de repente você esbarra na progressão da história, não é sidequest, é uma progressão grande da história envolvendo um RTS. Ele faz três coisas e acaba deixando, as três ficam meio bambas, sabe? A perna da mesa faltou madeira e a perna da mesa ficou curta. Ele tem um RTS fraco, ele tem uma exploração de mundo legal, mas não polida, podia ser muito melhor, e ele tem um hack slash. Se ele tivesse feito só dois dos três itens, eu acho que ele ficaria melhor.
Cara, eu tive dois problemas com ele, que foi justamente o RTS e exploração de mundo também. No RTS, justamente porque eu fui, justamente nessa, eu fui acreditando que era um God of War, que eu ia sair apertando quadrado loucamente e ia ver coisas explodindo. Era isso que eu tava esperando.
Quando eu vi inicialmente ele, eu já iniciei ele tendo algum conhecimento sobre o que ele era. Então já sabia que ele tinha uma parada RTS, uma parada de hack and slash. E aí, quando eu comecei o jogo, eu senti que o hack and slash dele, ele é um pouco mal acabado, sabe?
Ele não tem polimento.
Eu sinto que a questão da movimentação durante o combate, a questão das animações quando ele acerta alguém, essa questão da parte mesmo de que você, do feeling do jogo, de você sentir que você tá batendo em algo, que aquela coisa tá sendo acertada, algo que lembra Devil May Cry, que lembra
o feedback, né? Usando isso, o exemplo do Devil May Cry, o Devil May Cry faz uma parada desde o primeiro, faz isso muito bem, a sensação de impacto e o feedback, você dá isso. Porrada, você sente que a espada pegou, saiu, e você consegue coordenar o combo de uma maneira mais instintiva.
Isso.
Nesse aqui, parece que o ataque passa pelo cara, através do cara. Você não sente.
Exatamente. Pegar. Você não sente muito essa questão do feedback. Parece. É como a gente estava falando mesmo, é a questão de ser mal acabado, de ser mal polido. Ele já inicia o jogo com essa. Ele parece um pouco janky, um pouco esquisito. Aquela coisa bem, bem desengonçada. Eu penso a movimentação dele que parece é um pouco dura, é um pouco esquisita. Eles tiveram algumas decisões que talvez é mesmo por falta de. Não sei se de dinheiro ou mesmo de competência de programação e de animação das pessoas da equipe, ele acabou não dando muito legal. Até porque, assim, pra ser bem sincero, a Double Fine, ela sempre trabalhou com jogos de adventure. Então, pra ela pegar um jogo e fazer um jogo action com uma batalha, eu achei que ele já, tipo assim, estavam trabalhando fora do que eles estavam acostumados a trabalhar, e eu não achei legal, principalmente essa questão do hack and slash. Eu achei que ficou fraco e mal feito, sabe?
Assim, foi só eu que senti que faltou frames de animação enquanto você batia nos caras. Tipo, parecia que parecia que tinha frame faltando.
Eu não sei se é frame, eu acho que a questão, é, a palavra é justamente é o feedback mesmo.
Pode ser pretencioso da minha parte dizer isso, mas eu sinto que falta uma direção. Não é nem uma direção no sentido do Tim Schafer, mas no sentido de direcionamento. Eles abraçaram muita coisa, o jogo tem um escopo muito grande e talvez faltou um jeito de coordenar a equipe. Chegar num determinado ponto, olhar em volta e falar assim, a gente ou abandona o RTS ou abandona o combate pra gente poder polir, e focar a equipe em polir aquilo. Mas como fez muita coisa, a equipe não teve tempo de lapidar, de fazer, de ficar testando e melhorando. Eu sinto que faltou, talvez verba, possivelmente, mas faltou isso. A questão de se faltou verba é saber que você não vai conseguir abraçar muito com as pernas. Dropa alguma parte do projeto, cara. Faltou isso.
A grana que eles devem ter gastado em direitos autorais pra esse jogo inteiro deve ter sido absurda. Eles devem ter gastado a grana deles inteira nisso.
Ainda, você tem, cara... Eu vou repetir, mas... Você tem Jack Black, você tem Tim Curry, você tem o Ozzy, você tem o Lenny Kilmister, você tem o Robert Halford do Judas Priest, você tem a Lita Ford, você tem mais um monte de dubladores fazem outros pedaços, que são dubladores de fortes jogos, sabe? Ou pelo menos eram
conhecidos. E algumas celebridades, né, também?
Eu só tô citando, eu só citei lenda do metal, cara, praticamente ali.
Não é gente que deve ser barato de você, pagar um cachorro quente,
Mas também não deve ser... Talvez não seja tão caro também como um cachê pra um show deles, né? Afinal, algo diferente, algo menor, um escopo diferente, umas frases, uma captura de movimento, alguma coisa assim, sabe? Não sei quanto eles se envolveram no projeto, cobraram mais ou menos. Mas é realmente algo que puxou, sabe? Deve ter puxado mais o orçamento pra isso mesmo. E a parte do jogo em si, eu tenho que concordar com vocês que eu senti ela de fato mal acabada.
Dito isso, apesar de eu estar aqui martelando, machadando a parada, eu não acho que seja um jogo ruim, não. Eu acho que ele envelheceu bem mal, mas ele ainda é uma experiência muito bacana. Principalmente pelos pontos altos dele, né? Que é a história, apesar de meio cheesy, meio brega.
Meio bregona mesmo.
Mas a direção de arte dele tem tanta alma, tem tanto carinho, sabe? O design dos personagens, o design dos minions, dos vilões... O mapa, ele dá muito gosto de explorar, sabe? Por mais que ele precisaria de um bom polimento, faltou ali talvez um cuidado árvore a árvore, sabe? Você quer explorar aquele mundo e quer encontrar todas as histórias pra entender aquele mundo, pra entender aquela mitologia. Ele é um mundo e os personagens cativam muito. E vamos ser sinceros, quem não vai querer upar pra ir na loja e comprar as habilidades com Ozzy Osbourne, cara? Tem um Ozzy saindo do inferno pra lidar com você. Porra, é muito bom, cara.
Please the fucking gods of metal, man! Figure it out! É
muito bom. Eu vou ser aqui a voz discordante, desculpa ser assim. Mas, infelizmente, cara, eu não consegui me envolver dessa forma que tu descreveu aí com o jogo. Muito pelo contrário, eu tava jogando ele com aquela sensação de, velho, será que demora muito pra acabar? Será que esse jogo é muito longo? Porque, realmente, eu não tava gostando. Tipo, a parte jogável dele, não achei bacana. Andar pelo mundo, eu achava ruim, até porque... Muito do que deve ser também é porque esse jogo é de 2009 e nós jogamos agora 10 anos depois. Ele é um jogo que tem aparência de PS2, né? Ele tem tipo gráficos.
Ele não era ponta de linha na época.
Não,
que ele foi lançado. Não era.
Ele não era ponta de linha, né? Ele tem algo muito próximo de um PS2, mas é num gráfico de PS3, né? Então, ele não é um jogo que, na minha opinião, ele faça nada de excelente, com exceção da parte do HUD, da tipografia, dessa apresentação dele. A apresentação, eu acho que é a maior excelência deste jogo. Agora, a exploração do mundo eu achei chata, não tive vontade de fazer nenhuma sidequest, absolutamente nenhuma. Tava até comentando no streaming que eu tava fazendo que a vontade que eu tinha de conhecer mais aquele mundo era beirando a zero. Eu queria fazer só as missões de história pra poder ver onde aquilo ali ia. Eu gosto do Mo, apesar dele ser bobinho, mas ele é um Mo Jack Black. Ele não é nada, caralho, que tiradas sensacionais, que piadas maravilhosas, não. Mas eu acho ele decentemente bem-humorado. E aí, em relação à parte de gameplay mesmo, exploração não gostei, andar de carro não gostei, tocar guitarra pra fazer aquelas magias bem no estilo de Zelda Ocarina of Time, que você pega a guitarra e tem que apertar na sequência os botões do controle. Eu não gostei da câmera, eu não gostei da movimentação. É tipo assim, é difícil, tipo assim, enquanto tu achou um jogo agradável, se a gente fosse tratar de uma nota de 1 a 5, onde 1 é que você quase não se divertiu, e 5 que se você divertiu pra caralho e você adorou o jogo, eu ficaria seriamente tentado em dar um 2 ou um 3 pra esse jogo, no máximo 3, não mais do que isso. Dessa sensação, essa questão, é minha experiência pessoal, claro, né? Então não tem como comparar direto com a de vocês.
Eu vou discordar de você um ponto no sentido de exploração. Porque uma das coisas que tava me irritando mais no jogo, em fazer as missões principais, é porque em algum momento, logo no começo do jogo, você libera as músicas do seu carro. Isso é maravilhoso, as músicas são incríveis, eu amei todas elas. Eu amo todas elas, eu já gostava delas pra caralho antes de conhecer o jogo. Mas quando eu começava uma missão, a música parava. Uhum. E me irritava demais com isso. E aí tem vários objetivos no mapa que você não precisa quase nunca sair do carro. Só vai até eles, cumpre e volta.
Isso.
E toda vez que você sumou no seu carro, ele começa a tocar uma música randômica. Tipo, uma música nova da playlist, tipo, random. Isso tava me irritando demais. Então quando eu acabei o jogo, eu pude fazer os objetivos opcionais, foi o momento que eu mais me diverti do jogo inteiro. Sair do mapa, ouvindo metal e cumprindo os objetivos. Que são bestas, a maioria deles são bem repetitivos. Mas uhum. É o tipo de coisa que eu tava tipo, beleza, não tô pensando muito. E isso pra mim é legal. Eu gosto de jogo que não me obriga a ficar pensando demais, saca? Por isso que eu não gostei tanto do RTS dele. Que eu me obrigava a ficar pensando. Eu não gosto de ficar planejando coisas em jogar, tipo... Eu sou o tipo de pessoa que eu fico feliz apertando o quadrado e vendo coisa explodir na tela.
Sei, tu queria um jogo... Tu gostaria que ele tivesse sido mais focado no hack and slash pra ele ser mais brainless, né?
Aham, eu queria um jogo que, tipo, tivesse uma dificuldade, mas fosse o suficiente pra eu simplesmente apertar coisa e ver coisa explodindo.
Nesse ponto, eu discordo um pouco da... Não é que eu discordo da Klebs, eu concordo com a Klebs. Mas o problema pra mim é... Eu gosto bastante... Eu gosto de hack and slash pra cacete, tá? Adoro sentar na frente do videogame da tela e apertar botões e tirar meu cérebro, descansar o cérebro. Mas eu também gosto muito de RTS. Eu cresci com RTS. E eu gosto de poder elaborar estratégias complicadas e poder... E na real não tem. O RTS dele, ele é muito direto, sabe? Ou você ganha pela... Você vai fazer o Jokenpô dele ali, tal unidade ganha de tal unidade e acabou. Você não tem estratégia. Eu não posso... tentar bolar a minha estratégia aqui, eu não me sinto um bom RTS, você sente um líder, um general fodão, sabe? Caralho, como eu sou inteligente, olha a minha estratégia, eu flanqueei o cara aqui e quebrei, e, sabe? Não, ali é Jokenpô, cara. É, ele tem essa unidade, eu boto essa unidade, ele tem aquela unidade, eu boto aquela unidade, uhum. E eu tenho que fazer isso rápido, no controle...
Sabe, e isso eu tenho que dizer que não percebe, é bem mais prático.
É o tempo de resposta, sabe? É mais uma questão de responder o Jokenpô no tempo certo do que qualquer outra coisa. Aí fica frustrante. Esse era o meu problema. O combate dele, ele tem esse problema seríssimo da câmera. Eu acho que a questão da resposta, da física, não era tão boa de modo geral na época que ele foi lançado, particularmente por cima dele. Então, assim, eu posso fazer uma vista grossa, mas a câmera, cara, aquela câmera do jogo é imperdoável. A câmera é um inimigo silencioso que tá sempre com você, cara. É a câmera.
Nossa,
a câmera, sim. Te odeia, cara.
Sim.
A câmera foi paga pelo Dovículos pra trabalhar contra você.
Eu tava, teve momentos que eu tava, sinceramente, isso eu jogando no PC. PC é uma versão que eu acho bem melhor do que as versões de videogame. Eu tava, tipo, jogando, eu tava seriamente ficando irritado com a câmera, tipo, caralho, me ajuda, seu filho da puta, por favor.
É verdade, assim, eu acho que tanto a câmera é ruim, como a questão também da própria movimentação. Tem um determinado momento do jogo em que você começa a poder se locomover de forma aérea, né, e aí eu senti imediatamente algo muito esquisito, tipo, não parece... Parece que simplesmente eu tô controlando uma câmera que se move aérea, que tem um cara animando lá, sabe? Tipo assim, essa questão dos valores de produção, de feeling, de animação, até porque eu gosto muito de estudar animação, tem alguns canais de YouTube em que o pessoal faz detalhamento de como fazer animação, de antecipação, de sensação de movimento. Até, você, por exemplo, você comparar esse jogo com jogos como, por exemplo, o Overwatch, que tem animações belíssimas, né? Ou mesmo jogos da época como Jak and Daxter, você prestar atenção naquele tipo de jogo ali, você jogar esse jogo, você tem uma movimentação com uma animação que eu não gostei, realmente eu achei bem ruim. Então, quando você tá se movendo e a câmera também atrapalha, a mistura da movimentação com a câmera, ela não dá uma sensação boa de jogo, sabe? Em momento nenhum. Seja na parte do hack and slash, a câmera atrapalha. Seja no momento do RTS, a câmera atrapalha. E, assim, RTS funciona geralmente quando você tem aquela visão top-down, em que você é uma espécie de deus, e você fica com o mouse clicando no local pra microgerenciando as suas unidades. Nesse jogo, não. Ele, como você controla todas as suas unidades como um bloco, você meio que determina ações. Vão até aquele ponto, defendam aquele ponto, me sigam, ou aquele beacon ali, vão até lá, pronto, naquele ponto ali. Então, tipo assim, eu não gosto do RTS, não por ele ser simples, mas também porque misturado com a câmera e misturado com o hack and slash, que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, ele acaba sendo uma mistura que não deu legal, sabe? É como você pegar um arroz mal feito, um feijão mal feito, que tá ligeiramente queimado, e o arroz que ficou seco e sem sal, e você misturar e tentar comer. Tipo, não vai ser bom de jeito nenhum, sabe?
Mas pelo menos o bife tava top.
Mas tem aquela folhazinha de coisa em cima que tá do cacete.
É, tem aquela saladinha ali, que é a saladinha.
Não, tá super bem organizado, tem aquela calda na lateral, sabe?
Então, tá. Porque o que ele compensa demais é visual. Ele pega no visual e ele vai. Ele builda muito no visual, então isso é muito bom. Mas assim, eu queria abrir um ponto aqui. Eu sou a única pessoa que se sentiu extremamente irritada por você não poder pular nesse jogo?
Sim. Eu tinha esquecido. É que tem outras coisas que passaram na frente.
Mas é tanta
sim,
coisa, né, que a gente vai esquecendo.
Isso atrapalha muito na exploração, cara. Às vezes você fica batendo numa pedrinha 20 centímetros de altura, cara.
Porque você não pula.
Porque você não pula, aí eu falo, filha da puta.
Nossa, e tem uns... E tem,
não,
e tem
não, um pouco... só cai, só rola por cima. Mas já que você não pula, só se joga pra frente, você vai rolar por cima da pedra mesmo?
Não, sabe o que eu fiz nesse momento? Que eu fui por uma tática bem mais bizarra, quando eu cheguei num ponto que era assim, tipo, uma pedra de 20 centímetros, você não consegue saltar. Eu sumonava o carro, voltava ré e avançava com tudo. Pra tentar pular o negócio, assim, porque não vai.
E tem um problema também, que é a questão que tem uma certa verticalidade em alguns pontos do mapa. Ele quase todo, ele é plano. Mas ele tem algumas verticalidades, como por exemplo, quando você cai dentro de um rio, alguma coisa assim, quando você está se movimentando e sem querer você cai dentro de um rio. Nossa, para você conseguir sair é uma tortura por conta da falta de um botão de pulo, né? Até mesmo no combate, ele é praticamente todo no chão, você não tem nada de combo aéreo, você não tem essa brincadeira de coisa. Até porque como é aquela coisa, eu queria saber a tradução exata de half-assed. Que é um termo que se usa muito em inglês pra alguma coisa que é feita pela metade, sabe?
Mal cozido.
Nas coxas.
Nas coxas, perfeito, pronto, uma expressão maravilhosa. Ele é nas coxas. Tanto a parte do RTS dele é feita nas coxas, como a parte do hack and slash é feita nas coxas. Então você acaba com um jogo que, pra ser sincero, não é... A única coisa que tem gostoso nele é a música, a apresentação e... Talvez um pouco também a questão das referências. Pronto, eu acho que seria esse
o começo do jogo,
né? Tipo, o começo do jogo também faz parte da apresentação, sabe? Essa parte da apresentação dele, das músicas, da tipografia, dos menus, com o estilo, a estilização. Toda vez que você vai começar a missão, ele coloca como se fosse, ele transforma a tela como se fosse uma capa de um álbum, aí você começa a poder mover o seu personagem lá e tipo vai desaparecendo, e tipo é muito legal esse efeito que eles dão, tipo tem muito detalhezinho nesse jogo, muitas referências, muitos detalhes que são a alma dele, que são, e você pode destacar, mas a questão realmente de jogo, de gameplay, não deu, cara, gente, eu não consegui, não foi algo que me pegou, não. E olha só, eu sou uma pessoa que tem uma tolerância absurda pra jogo velho, pra coisa, e eu realmente Eu achei ele um jogo muito fraco.
Todos os problemas que eu citei até agora foram problemas que eu tive com ele na época. Não é uma questão só de como ele envelheceu. Mas era um problema que ele já tinha na época.
Eu queria adicionar aqui que, tipo, eu concordo com tudo que o Lins falou aqui, só que eu acho que o final dele, quando você termina a quest principal e você fica ali pra explorar o mundo, pra mim é a melhor parte do jogo. Com certeza a melhor parte. E uma coisa que, tipo, uma coisa que eu acho que melhoraria o jogo em pelo menos uns 50% é: deixa eu ouvir as músicas durante as quests, velho. Me deixa continuar tocando música enquanto tô em quest.
Eu acho que quando tá nas quests principais, ele acha que ele quer estabelecer um... Eu acho que aí a parte que é que... Você quer ter mais liberdade e ele quer ter um controle autoral de te colocar naquela situação a música específica e te colocar, porque vai ter cutscene e tudo mais, ele quer poder cortar a hora que ele quer. Mas eu concordo contigo, se você tá no free roam pelo jogo, tipo, é pra você ficar na música, você, quando você entra no carro, é pra estar tocando uma música, e quando você voltar pro carro, continuar a mesma música de onde parou. Acho que faltou essa sensibilidade deles de saber que o jogador vai querer jogar esse jogo pela trilha sonora, né?
E outra, também tem um problema que, assim, música de metal dos anos 80 e 90, elas têm mais do que 5 minutos fácil. A maioria dessas músicas tinha mais de 5 minutos. Então, tipo, você nunca conseguia numa viagem de carro de uma quest pra outra, conseguir ouvir uma música por completo. Você parava ali no meio pra 2 minutos, era o tempo que você levava, 2 minutos, 2 minutos e meio pra chegar de uma quest pra outra.
O jogo, às vezes, ele falha nesse aspecto, assim, talvez de deixar você ter mais controle. Talvez uma coisa simples, de quando você chama o carro e você tinha interrompido a música, ela voltar no ponto onde interrompeu. Não é uma parada tão complexa assim. Você pausa a música, quando você volta pro carro, você volta. Mais uma vez, a gente cai no problema geral que a gente tá sempre apontando no jogo. Polimento. Era uma questão de ser debruçado sobre isso mais 5 minutos. Alguém teria pensado nisso. Um beta tester teria apontado isso. Não era um problema grande, não um problema que precisava ser contornado, sabe? Era só ter tido mais calma. Mas, enfim, com esse raciocínio, a gente vai agora para pro bloco final, onde a gente vai tentar chegar numa conclusão do grupo sobre a obra, né? Então, vamos para as nossas conclusões do... Vamos tentar chegar a um acordo, a algum consenso sobre isso. A gente vai tentar sempre, todos os jogos, nem sempre vai ser possível, é claro, mas tentar fechar um consenso do grupo, o nosso carimbo Backlog Game Club naquele jogo, na nossa experiência nesse último mês. Então, o que a gente pode fechar de consenso?
Eu acredito que ele é legal, apesar de ter alguns problemas e tal, ele é legal. E ele é bem um jogo, um filme, Sessão da Tarde. Ele parece um filme da Sessão da Tarde, pra mim.
Ele é um jogo de backlog na promoção. Você pegou ele em alguma promoção da Steam...
Que nem lembra mais quando foi.
É, e acaba... Peraí, esse jogo... Aí ele tem... Você olha... Você vê o Jack Black, você vê o Oz, você vê... Ele não é... Acho que a gente pode concordar que ele não é uma experiência horrível, sabe? Eu acho que ele falta... Ele tem muito potencial. Ele não corresponde ao potencial que ele tinha.
Eu vou adicionar que ele nem é horrível, uma coisa injogável, que, claro, depende muito da pessoa. Eu não achei injogável, mas achei realmente bastante ruim a parte de jogabilidade, certo? Mas, assim, da mesma forma que ele não é injogável, no sentido de que dá pra se divertir, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é uma experiência imperdível, sabe?
Ele não é uma recomendação de maneira alguma, na real.
De forma geral, eu não recomendaria ele pra você que gosta de jogos e quer uma experiência nova. Agora, se você
gosta de metal,
você gosta dessa cultura, isso, você se identifica com a cultura do metal, você quer algo que explore esse mitos, né? Esse mitos do metal, e de uma forma bem divertida, bem engraçada, com o humor do Jack Black, é uma boa pedida. Eu acho que você vai conseguir extrair mais desse jogo, justamente como foi o caso da Klebs, que gosta muito de metal, e daí... se identificou mais com o jogo, né? Então
deixa eu tentar sintetizar aquele. Ele é um jogo medíocre no sentido puro da palavra, tá? Sem a carga social, com problemas, com potencial não alcançado, com problemas claros de polimento, problemas claros nas mecânicas que ele apresenta, porém com uma identidade visual muito cativante, com um apego à cultura do metal muito legal. Mas ele é um jogo de nicho. Se você tá jogando por jogo, ele não é uma opção. Ele não deveria ser a sua escolha no momento. Mas se você se interessou pela proposta dele, ele é uma boa pedida. Você vai precisar. Ele tem problemas que vão fazer que você precise de um incentivo para chegar no final. Seja a ambientação, a história, ou mesmo a gente que tem uma... A gente tem uma deadline para jogar as coisas. Então a gente precisa chegar no final. Mas você precisa de um incentivo para passar por cima dos problemas dele. Eu diria que no final das contas a gente fecha com o jogo. Eu diria que a palavra pro jogo é medíocre.
É uma boa palavra para você definir. Ele é um jogo, de forma geral, medíocre, mas que ele vai ter um apelo até maior, certo? E pode ser considerado até melhor para quem é fã dessa cultura e gosta de algo que explore essa coisa mais pela temática do que pela jogabilidade em si, né? Ele vai se vender por outros elementos, né? Porque como uma obra audiovisual interativa, a parte interativa é a parte mais fraca, né? Mas o restante dá pra você se divertir, sim, com as piadas, com as referências e tal. Principalmente se você, como foi dito, se você gosta desse universo, vai gostar desse jogo.
Olha, eu gostaria de fazer um adendo que, se você gosta de Escola do Rock, daquele filme de Tenacious D, você vai amar esse jogo.
Pronto.
Ele é totalmente aquele, ele é totalmente esses dois filmes.
Então eu vou tentar sintetizar no one-liner, então. É um jogo medíocre, mas se você curtiu Escola do Rock, curte Tenacious D, É uma boa pedida pra você.
Isso.
A gente pode fechar com... Ponto. A citação de capa do Backlog Game Club. Pra Então, vamos para o nosso encerramento. Eu queria deixar aqui a recomendação de quem está ouvindo isso. Se não pertence ao grupo do Telegram, no post vai ter o link para o grupo do Telegram. É lá onde a gente faz a sugestão dos jogos que vão ser sorteados para votação. É lá que a gente faz a votação do jogo do próximo mês. Inclusive, o jogo do próximo mês é Demon's Crest, que vai ser o que a gente vai falar no próximo podcast. Então, vai lá, joga, acompanha a gente, entra no grupo do Telegram. Posteriormente, a gente vai ter um link para nosso grupo, para nosso fórum no Discord, para nossa sala no Discord. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando aí, então nós vamos... E agora eu queria deixar um tempinho pro Jabá. Felipe, fala um pouquinho pra gente onde quem gostou de ouvir você aqui, gostou das suas opiniões, onde pode encontrar você.
Pessoal, eu faço um podcast desde 2013, chamado Cast Potion. Né? Eu faço com os colegas aqui de Fortaleza, a gente grava presencial. E a gente discute... não jogos específicos, a gente costuma discutir a questão da indústria, coisas que são mais generalistas e ao mesmo tempo elas não se limitam a só um jogo ou outro. E a gente também gosta de fazer vez por outra uma exploração maior de uma franquia, como a gente fez, por exemplo, do Monster Hunter ou de Kingdom Hearts, que foi difícil pra caralho fazer.
Parabéns, né? Fica a recomendação. Coragem. Que o cast potion de Kingdom Hearts quase faz a história de Kingdom Hearts compreensível. Parabéns, cara, é uma coisa isso. Muito única.
Você não fala isso, que eu fui pra orquestra de Kingdom Hearts. Eu sou a pessoa que eu entendo a lore de Kingdom Hearts.
É. Olha só, se você precisa de um mestrado pra entender a lore de um jogo, é que tá com um problema.
É, realmente.
Mas isso é um problema pra um outro dia.
Pois é. A gente também gosta de explorar empresas, como a gente fez recentemente um cast sobre a Blizzard, um cast sobre a Rockstar também, e de situações que permeiam aqui a indústria, como por exemplo uma potencial ameaça à pirataria em virtude das ações que a Nintendo vem tomando recente, ou mesmo a questão da vida adulta e como é que a gente consegue conciliar jogar com essas coisas. Então são temáticas bem generalistas dentro do universo dos jogos, então é capaz de agradar muitas pessoas. Se você não gostou de um tema, passa para outro, experimenta outro e vai que você encontra algum programa, algum episódio que você goste.
Clévis, onde a gente pode ouvir mais sobre você?
Bom, eu tô sempre no Twitter, eu não tenho um projeto, um cast, então no Twitter é onde eu normalmente falo mais coisas, é @Clévis781.
A gente vai deixar o link pro teu Twitter lá para quem quiser te ver, seguir.
Eu também tô no Twitter também, né? É bom lembrar.
É, sim, sim. É onde eu falo mais sobre coisas nerds, sobre... Principalmente RPG, é o assunto que eu mais falo. É, então eu tô sempre lá, conversa, me chama, manda reply, me xinga no Twitter, pode fazer o que você quiser.
E eu participo também do podcast Zoneando, do grupo Zona E. Então vocês podem ir lá, a gente fala sobre cultura pop, mais particularmente sobre coisas nerd. Pouco, muito raramente a gente fala de jogo, vou ser bem sincero, eu tento botar mais pauta de jogo, mas não rola. A gente fala muito de filme, seriado. Algumas vezes a gente fala de livros, já falou sobre RPG. A gente
quadrinhos falou um pouco também.
Quadrinhos, bastante quadrinhos.
É muito gostoso, na verdade, o podcast de vocês, ele é bem informativo. E a conversa de vocês tem um ritmo agradável. O pessoal que conversa também não é aquela abordagem mais puristas, né? Tipo, tem sempre vozes discordantes e vozes que falam sobre os assuntos que vocês puxam de uma maneira mais povão, de uma maneira mais compreensível. Eu gosto muito de ouvir o Zona E justamente por causa disso, o Zona E.
É, e a gente fala às vezes um pouquinho das nossas próprias vidas confusas. Então tem bastante lá. A gente tem um cast sobre ansiedade bem bacana. A gente fala muita besteira, mas também tem alguns casts sérios sobre a questão da violência na mídia. A gente tem esse particularmente um cast que eu tenho bastante orgulho, tanto de ansiedade quanto de violência na mídia. São casts muito informativos, e foi deu bastante trabalho, convidado bem bacana. Então, gostando de me ouvir, podem procurar lá. Então é isso, a gente se vê mês que vem com o jogo Demon's Crest. Um abraço pra galera do grupo, um abraço pros nossos ouvintes. Tchau, tchau!
Tchau! Tchau, pessoal!
Este podcast foi editado por Felipe Lins.